Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Os partidos concentram na Assembleia Municipal de Aveiro, reunidos nesta conversa que é habitual e que, tal como tinha ficado agendado, do último programa vai andar hoje muito em torno das questões da habitação, mais uma vez, e a partir de um sem número de notícias e de questões que foram notícia ao longo das últimas semanas. No início disto, ou desta ideia, esteve uma entrevista em que Rui Bosch Teves falou sobre investimento em novas áreas de expansão de habitação a custos controlados, Santa Joana, São Bernardo, a juntar à área de Aradas. Mas depois disso, basicamente podemos dizer que qualquer tema em Aveiro toca na questão da habitação. Foi assim com o concurso de ideias para a Lota, foi assim também com questões como esta agora decidida em reunião de Câmara e Assembleia de venda de propriedades em hasta pública. Ontem, a tomada de decisão final que agora vai permitir agilizar este processo, mas há também a questão da estratégia local de habitação, as notícias sobre a escalada de preços, e houve uma neste início de ano sobre a variação homóloga de 2022 para 2023, e Aveiro continua a escalar, cada vez é mais difícil o acesso à habitação, não só no município de Aveiro, mas também em particular e no quadro nacional, neste que está agora cotado como um dos municípios e uma das zonas urbanas em que os preços são mais elevados. Vamos partir para a conversa e com um painel hoje alargado, desde logo com o regresso do PP. O Jorge Greno vai estar também entre nós online. Online também o Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza. O Ivo Angélico, do Bloco de Esquerda, o Manuel Prior, do Partido Social Democrata, e daqui a pouco confirmarei se mais alguém se vai juntar a nós. Aqui em estúdio temos o Rui Soares Carneiro, do Partido Socialista, o Cândido Oliveira, do Partido Chega. A todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar este diálogo para perceber até que ponto é que Aveiro tem aqui algumas soluções ou consegue ter aqui algumas respostas, ou até que ponto é que estamos de facto perante um problema sem solução à vista, esta questão da habitação que tem dominado grande parte dos debates no município. Aos dois que estão em estúdio, e se calhar começando por esta, digamos, ligação mais direta, uma vez que estão aqui em estúdio, Rui Soares Carneiro, Cândido Oliveira, daqui a pouco iremos também ao exterior, que é, digamos, uma forma também indireta de estar no mesmo programa, e portanto fica só esta justificação atendendo à questão do som. Vão ouvir uma sonoridade, pode não ser exatamente a mesma, ao som de estúdio, ao som a partir do exterior. Cândido, e tendo um painel alargado, vou pedir que sejam o mais sucintos possíveis para todos poderem falar sobre o tema e interagir. Aveiro, tem aqui alguma noção de rumo que pode ajudar a mitigar os efeitos de toda esta problemática que é nacional nesta altura?
Muito bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos restantes membros do painel. Bem, a questão da habitação em Aveiro é uma questão antiga, não é de agora, e o que nós estamos a constatar é que, de facto, este problema vai persistir. Este novo mandato do engenheiro Rui Bosch Teves tem já um ano cumprido, e não há uma solução, ou pelo menos uma estratégia para a mudança de rumo relativamente à habitação em Aveiro. De facto, continuando com esta escalada de preços e o aumento do custo da habitação por metro quadrado, que vai já em 1.695 euros, não se perspectiva uma solução no curto prazo. E de facto isto não se resolve de um dia para o outro.
No caso da Aveiro já está, caso da Aveiro cidade, acima dos 2.000, claramente.
Sim, na média para Aveiro, para o Conselho de Aveiro, isto já se traduz num aumento na construção de mais de 20% na construção em Aveiro. Isto fazendo um bocado a comparação com os rendimentos das famílias, é insustentável hoje viver em Aveiro, quer numa casa de aluguer, quer na compra, por força também dos aumentos dos custos dos empréstimos à banca. O problema resolver-se-á com um aumento de construção, porque aumentando a oferta, a procura vai baixar, os custos da procura vão baixar.
Mas a grande discussão que está aqui, Cândido, e para tentar mexer, de facto, e colocar ali, quase diria, no centro e no foco da discussão, é o mercado que vai responder ou são os poderes públicos que vão responder?
Assim,
onde é que está a chave para o problema?
São as duas coisas. A Câmara, o poder político só por si não resolve o problema. A construção ou o investimento na construção só por si também não resolve, porque tem de haver aqui uma conjugação entre as duas partes. O Engenheiro Ribó Esteves tem muito hábito de empurrar para o Poder Central a resolução do problema da habitação. Eu costumo dizer que a Câmara Municipal tem uma responsabilidade também na coordenação deste tipo de investimentos, quer no investimento público na construção e agora, como foi referido há pouco, através da venda de vários lotes de terrenos para construção, a Câmara pode acautelar ali a construção de algumas habitações a preços mais controlados e que permitam aos habitantes de Aveiro fixarem-se no concelho.
Portanto, um modelo misto na leitura do Chega.
Exatamente.
E com estes mecanismos. Rui, esta ideia de um trabalho, diria quase, conjunto, público-privado, vai conseguir dar resposta? Pede-se muito também a questão da disciplina do mercado, a questão de, sei lá, de reservas de áreas, de definição de critérios. Isto, de alguma forma, pode ser um sinal que chega às pessoas de forma, diria, mais ou menos num médio e curto prazo?
Sim, bom dia antes de mais ao Carlos, restante painel e a quem nos ouve. Eu peço só aqui 30 segundos e aproveitando que hoje temos o painel que temos, só para fazer um à parte, um desmentido relativamente àquilo que foi dito ontem na Assembleia Municipal, na qual por infortúnio não pude estar presente, se não teria o dito, e há coisas que se calhar bem por bem, que teria pedido a palavra pela primeira vez como vereador na Assembleia Municipal para fazer a defesa da honra e para chamar mentiroso, porque foi aquilo que foi lá dito, por três mentiras ditas seguidas sobre a minha pessoa e sobre aquilo que eu disse e que não disse, ou então que foi totalmente deturpado ontem e já em publicações anteriores também de outra pessoa ligada ao Bloco de Esquerda, que é o facto de o PS ter mudado de sentido de voto ou de sentido de opinião relativamente à sua votação a quando da venda dos terrenos do Cais da Fonte Nova, o que é totalmente mentira, que o vereador Rui Soares Carneiro teria defendido os impostos no máximo, que é totalmente mentira, e que também o PS só queria vender terrenos para habitação e era a única forma da Câmara fazer dinheiro, o que também eu nunca disse e é totalmente mentira. Portanto, repudiando essas palavras que foram ditas ontem e que foram associadas ao meu nome, começo nesta minha intervenção por desmentir categoricamente esses três pontos que já na semana, há duas semanas, o Nelson Peralta tentou fazer uma usurpação daquilo que eu tinha dito neste programa numa publicação que fez lá nas redes sociais, e ontem o Evangélico, não sei se estou ao trabalho de ouvir esse programa de há 15 dias ou não, mas continua a alimentar esse mesmo tipo de pronto, é uma forma de fazer política que o Bloco de Esquerda arranjou, que é sempre pegar naquilo que as pessoas dizem e dar-lhes uma roupagem diferente para denunciarem o que acham que devem denunciar e que nós é que somos os mauzões disto tudo e que andamos aqui aos zigzags sem saber o que queremos ou deixamos de querer. E, portanto, fazia-se primeiro reparo para desmentir categoricamente esses três pontos que foram ontem ditos pelo Evangélico na Assembleia Municipal e que são totalmente mentira, e isso basta ir ver aquilo que eu já escrevi sobre o assunto e este mesmo programa está há 15 dias atrás. Indo para o ponto essencial que é o da habitação, eu diria que se não é o mais grave, não há de andar muito longe do problema com que Portugal se enfrenta neste momento, e é um desafio que não é fácil de dar resposta e não há respostas que consigamos dar num curto espaço de tempo. Isso é verdade, que é um problema que já nos assola há muitos anos e que não foi sendo respondido pelos diversos governos ao longo destas últimas décadas. e governos e municípios, também não é verdade que temos tido alguns desenvolvimentos nos últimos anos relativamente àquilo que é uma ideia de um planeamento de um parque habitacional público e da resposta que temos que dar ao investimento que também se quer e é necessário privado por parte deste governo. E eu aqui separava em quase três pilares, digamos, essenciais sobre este tema, e o primeiro tem a ver com o Estado Central e os municípios e a resposta que estes têm que dar através de legislação e de políticas públicas, e depois temos que olhar para uma segunda vertente que são os bancos. Quer queiramos, quer não, o negócio dos bancos, podemos falar de muitas outras áreas, mas o negócio dos bancos vender casas, vender, entre aspas, subsidiar, digamos, que a compra e venda de casas, e portanto a resposta terá que passar também obrigatoriamente por estes. E um último ponto, que são o setor privado da construção, seja promotores, seja construtores, seja imobiliárias, e portanto nós sem estes três pilares estarem em sintonia, e aqui admito que há uma dificuldade principalmente da parte dos bancos e da parte mais privada, mas principalmente dos bancos, não conseguimos dar uma resposta concreta a estes problemas. Isto porquê? Porque da parte do Estado Central e municipal tem que haver uma resposta que procure equilibrar aquilo que são os desejos de um investimento que é necessário fazer. E aqui, investimento, eu relembro que nós temos 700 mil casas devolutas em Portugal e que temos que, se calhar, deveríamos começar a olhar para elas em vez de pensarmos sempre em constante nova construção, embora alguns defendam que fica mais barato, mas a verdade é que vamos continuar com monos em pleno centro da cidade, que retiram a oferta, que nos empurram para fora, para as periferias, deixando os centros das cidades ao abandono de quem lá investiu e não quer saber dos prédios, que são simplesmente investimentos de capital, e portanto temos que começar por dar resposta nesse sentido de procurar legislar sobre estes imóveis e sobre uma política pública para, e aqui não é expropriar imóveis nem nada que se pareça, não vamos implementar aqui uma situação comunista, mas é efetivamente responsabilizar aqueles que têm estes imóveis devolutos e chamá-los à colação de participar neste processo de desenvolvimento de um parque habitacional que consiga dar resposta às nossas ânsias.
Rui, mas se calhar para as pessoas lá em casa e até para tentarmos também de alguma forma encaminhar a nossa conversa para esta dimensão mais local, Aveiro está a seguir os caminhos que deve seguir ou também anda a alimentar um monstro? No fundo é isto que estamos aqui a discutir.
Eu ia ao municipal a seguir, mais do que esta abrangência governamental. No municipal nós temos que dar resposta e nós aqui temos que tentar sempre encontrar o equilíbrio, e nem o público vai responder sozinho, nem o privado conseguirá dar essa resposta. E é para isso que nós temos chamado a atenção aqui a nível local. É que se não houver, efetivamente, uma capacidade do público dar resposta através destes projetos que são apoiados pelo Estado Central, mais estas parcerias de HCCs, de habitação a custos controlados com os privados, nós não conseguimos sair daqui. Para além disso, e aí nós defendemos, e como é óbvio, o privado tem uma importância sublime, porque reitera-se que as câmaras municipais no Estado Central têm construtores civis nem pedreiros para andar a construir casas, e portanto nós sem este apoio e colaboração dos privados e a busca pela resposta destes, que têm a sua vertente de lucro e de efetivo negócio e rentabilidade, têm também, isso é uma parte difícil e que é preciso dar resposta, tem também que dar, nós da parte pública e eles querer esse dar-lhes condições através de margens mais benéficas, falemos em bom português, margens mais benéficas de lucro também na construção pública que se faz. Como é óbvio, o Estado e nós, municípios, queremos sempre gastar o menos possível do dinheiro público, somos nós que o metemos lá, mas a verdade é que depois não conseguimos quem nos dê a resposta a nível privado sobre essas políticas e, portanto, este equilíbrio terá sempre que existir entre ambas as partes. Agora, não tem sido dado esse equilíbrio ao nível do município de Aveiro, porque estamos constantemente a empurrar a resposta para o setor privado e à espera que este é que avance com projetos, e estes projetos da HCC, à exceção dos terrenos da Luz Hostela, que são responsabilidade do Iru, o resto é de índole privado, de projeto privado, e quanto muito terá a auscultação e a participação burocrática do município em se a dar resposta administrativa aqui por meios fiscais. Agora, de resto, quem tem a promoção é sempre a parte privada, e é isso que não pode acontecer no município de Aveiro.
Eu vou fazer uma passagem e vamos para o exterior. Primeiro pelo evangélico, até porque houve aqui, pronto, esta referência inicial do Rui, e para tentarmos atalhar também caminho, Ivo, seguindo depois para a questão de fundo sobre a habitação, alguma nota inicial da sua parte?
Bom dia. Eu ouvi atentamente o que o Rui disse, já tinha ouvido o que tinha dito no último programa, e ele diz uma coisa que é muito importante, que é o centro da cidade está a ficar para investimento financeiro. E há um facto que é, há menos de 3 anos, em 2020, o PS apoiava esse investimento financeiro, apoiava a venda e votou favoravelmente à venda dos terrenos na Fonte Nova. Há menos de 3 anos, era esta a opção do PS. Isto é um facto, não há aqui mentira. Ou seja, o PS, entretanto, mudou de opinião, e muito bem, porque reconheceu finalmente que isto é um problema. Não há condições neste momento para quem tem até um rendimento médio aceder facilmente à habitação. Temos um grave problema, uma grave crise habitacional. Isto começa por um motivo, que é que começou a habitação a ser vista como um ativo de investimento financeiro. Muitas vezes nem é habitado, ou seja, está a ser limitada a oferta porque está a ser vista como um investimento financeiro. Isto é agraviado, por exemplo, pelos VITSCOLD, pelos apoios que têm sido dados a nível de benefícios fiscais nos últimos anos, foram mais de 1.000 milhões. Há quem diga que isto é um problema de oferta e procura. Olhando para os censos, nós vemos que a habitação em Portugal, nos 10 anos de 2011 até 2021, que é os dados em que foram recolhidos os censos, cresceu 111 mil habitações. No mesmo tempo, o número de famílias aumentou 65 mil. Ou seja, não há aqui um problema de haver mais gente, ou muito mais gente, a procurar face àquilo que é a nova habitação. Aliás, Portugal é o quarto país da União Europeia com mais casas por habitante. E, no entanto, como vemos, o índice de preços quase que duplicou, e o que faz com que nem quem tem estes rendimentos médios consiga a sustentar uma habitação condizente. Isto vem de vários problemas, nomeadamente o facto de em Portugal praticamente não haver habitação pública. Portugal tem 2% de habitação pública, comparando com outros países que têm 20%, Holanda, Dinamarca, Áustria. Ou seja, estamos numa escala completamente diferente, e desta habitação quase toda é para habitação social. Ou seja, ainda há muito pouca habitação a custos controlados. É necessária habitação a custos controlados. Ontem vimos a direita a dizer-nos que a resposta viria por parte do mercado, que o mercado seria resolver todos os problemas. Tivemos, por exemplo, o Chega ontem a dizer isso mesmo, que o mercado iria resolver todos os problemas. Um mercado que está sobreaquecido, que não está a funcionar, que não está a dar resposta às pessoas, e por isso precisa de intervenção. E por isso hoje já temos aqui um Chega das 11 da manhã, é diferente do Chega das 11 da noite de ontem. Porque o Chega ontem votou contra a proposta do Bloco relativamente à criação de mais habitação pública e aí da habitação a custos controlados, que agora vem defender. Ou seja, isto mostra que a opção do Bloco é correta. Há aqui possibilidade da Câmara poder agir, tomar medidas concretas. Ontem apresentamos essas propostas de haver mais habitação pública, de haver habitação com custos controlados, de ser congelado as novas licenças de alojamento local, porque parte da redução da oferta não é só o investimento financeiro, é também a questão do número de alojamentos locais ter crescido substancialmente, levando a que essas habitações sejam retiradas do mercado de arrendamento para as famílias para passar a ser colocado no arrendamento para fins turísticos. Ou seja, em parte o problema está em que a habitação está a ser levada para fins turísticos. Nós colocamos apresentamos propostas no sentido de evitar o alargamento das licenças de alojamento local nas freguesias urbanas. Temos outros problemas, a questão da inflação, que está a causar graves constrangimentos, sobretudo aqui também nos rendimentos, e por isso apresentamos propostas a nível do congelamento do valor das rendas, de recordar que Aveiro tem uma renda social mínima de 1%, de 5%, e que a maior parte dos municípios tem uma renda social mínima de 1%, ou seja, Aveiro pratica um preço que é 5 vezes superior àquilo que é feito por maior parte dos municípios, e isto são pessoas que já por si têm poucos rendimentos, que ainda mais têm um grande constrangimento agora com o aumento da inflação, são os mais afetados, e por isso propusemos também propostas para conseguir dar resposta a essas pessoas. Ainda houve uma moção em relação à habitação do Iru, no caso, por exemplo, do Tocaião e do Greiné, para que houvesse investimento na sua manutenção. As condições desses bairros, neste momento, na generalidade, são indignas, precisam de ser investidas. E mais, precisamos de alargar também a oferta, ou seja, apresentamos essa proposta, que depois soubemos durante a própria Assembleia que o próprio Presidente da Câmara tinha falado com o Ministro sobre isso. Curiosamente, os partidos que apoiam o Presidente da Câmara votaram contra essa mesma proposta do Bloco de Esquerda, apesar de, pelos vistos, o Presidente já fazer alguma ação direto com a Ministra.
E temos aí o mote certo para dar um salto até ao Jorge Greno. Bom dia, Jorge, bem-vindo. O que é que pode o município fazer, para além deste anúncio que o Presidente fez aqui há 3 semanas, numa entrevista, de que vai haver áreas de expansão de habitação a custos controlados, Santa Joana, São Bernardo, Aradas? O que é que Aveiro pode fazer para que essa oferta se alargue e que a resposta seja possível?
Bom dia, Carlos. Bom dia aos restantes membros do painel. Bom dia a quem nos ouve. Ora bem, o problema da habitação é um problema que vai muito para além do Conselho de Aveiro. É um problema a nível nacional. Nós temos de ver quais são as causas que motivam a falta de habitação. Que falta de habitação é que existe? Porque está-se a misturar tudo, e nisso o Bloco é especialista, de misturar tudo num tacho e sai lá uma caldeirada que ninguém percebe o que é que está a comer. Há vários tipos de falta de habitação. E resta saber qual é a falta de habitação que existe em Aveiro. Falta habitação social? Falta habitação para estudantes? Falta habitação para a classe média? Nós estamos num concelho que a procura tem sido muito grande. A demografia está a denunciar Aveiro. A população de Aveiro tem aumentado. Nós temos cerca de 80 mil habitantes em números redondos. Aumentámos 3% em 10 anos. Mas além destes, temos um universo que pode estimar em 10, 12 mil pessoas que estão na universidade, que não são de Aveiro, mas que não contam para censos, não contam para estatísticas e também aqui residem. Portanto, é preciso ver qual tipo de alojamento é que é preciso, qual tipo de alojamento é que faz falta. Depois é preciso olhar para o parque que existe em Aveiro. O Conselho de Aveiro tem cerca de 42 mil alojamentos, segundo dados dos censos. E destes, são cerca de 9 mil que não são usados para habitação permanente, das quais 4.700 são segunda habitação, que acho que é um direito legítimo que as pessoas têm de ter uma segunda habitação onde quer que seja, desde que as possam ter, e 4.600 estão vagas. E aqui é que é preciso ver o que é que acontece, que casas são estas, que condições é que têm, porque é que estão vagas, porque provavelmente se metade destes alojamentos que estão vagos pudessem reentrar no mercado, não haveria problema de habitação em Aveiro. Agora, estar a dizer que é preciso construir, mais do que se está a construir, porque em Aveiro está-se a construir muito. E aquilo que está a ser construído não fica no mercado. É vendido muitas vezes antes da construção acabar. Portanto, o que me parece que é preciso saber é porque é que estas casas estão vagas. Estas casas estão vagas, são casas que têm condições de habitabilidade ou são casas que ficaram velhas, não tiveram manutenção e não estão em condições de serem habitadas. E por aí acho que é o primeiro passo que deve ser dado pela Câmara, pelo IRU, pelo Governo, por quem tiver poder, para perceber o que é que está a passar. No entanto, é um direito de qualquer pessoa investir as suas poupanças naquilo que quiser, seja num investimento financeiro num banco, seja em imobiliário. Acho que a liberdade que as pessoas têm para investir aquilo que é seu ainda existe. Não é preciso estarmos aqui com joguinhos de palavras, como alguns querem fazer, que é proibido investir em imobiliário. Se uma família tiver meios e quiser comprar casas para os seus filhos, para quando eles forem, tiverem idade de viver sozinhos, terem uma casa, isso é proibido. Com que direito é que alguém pode pensar que isso é proibido? Mas também, quantas serão as famílias que podem fazer isto? Meia dúzia? Uma dúzia? Não são esses casos que vão estar a perturbar o mercado. Portanto, esta análise parece que é necessária ser feita. E depois, relativamente aos custos da construção, aumento de preço das casas em Aveiro, é claramente resultante do aumento da procura, mas o que é um facto é que aquilo que se constrói vende-se. Portanto, o preço está de acordo com aquilo que o mercado quer, porque senão não se vendia. Por outro lado, os custos da construção têm subido ao longo dos últimos anos. É sabido. Há falta de mão de obra, por isso demora mais tempo a construção a ser efetuada, porque muita mão de obra que existia em Portugal saiu de Portugal. Lembram-se certamente que há cerca de 20 anos víamos muita mão de obra na construção de origem dos países do antigo Bloco de Leste. Dessa mão de obra que veio para cá em determinada altura, que ajudou a construir muitos edifícios, não resta nenhum, ou resta meia dúzia. Porque quando os seus países começaram a ter melhores condições de vida, regressaram aos seus países. Depois, houve alturas em que a construção em Portugal parou e a mão de obra disponível da construção civil foi para o estrangeiro. E não volta, porque tem melhores condições nos países onde está. E não volta, porque nós temos também um problema grave de escassez de mão de obra, que está a ser mitigado por algumas empresas. E nós vemos, por exemplo, basta passar em sítios onde estão a ser construídos prédios e olhar para os prédios, vemos muitos trabalhadores que vêm, não vejo o passaporte deles, mas da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, vê-se pelo tipo de pessoas que são, pela maneira como vestem. Não era habitual há 2, 3 anos termos pessoas dessas. E nós precisamos de importar mão de obra para a construção, porque em Portugal não há mão de obra suficiente e não temos capacidade de ir buscar a outros países da Europa. Por outro lado, a questão do custo dos empréstimos, o custo que as pessoas têm com a sua casa. É evidente que isto é um problema que não tem a ver com a Câmara, que não tem o Governo. As taxas de juros, nós estamos ficámos habituados nos últimos 7, 8 anos, a uma taxa de juros zero, que era uma situação que não existia há muitos anos atrás. E aqui a banca tem alguma culpa. Porque, e isto já sucedeu também no início do milénio, quando as taxas de juros começaram a descer, eu sou do tempo, já posso falar assim, quando comecei a trabalhar, a taxa de juros nas empresas andava entre os 35% e os 40%. Para quem é mais novo não faz ideia do que é que isto é. E a taxa de juros do crédito particular também andava nessa ordem de grandeza. E quando a taxa de juros começou a descer, as pessoas iam contrair novos empréstimos, pagavam mesmo aos bancos ao fim do mês e começavam a fazer novos empréstimos para o carro, para a televisão, para o que quer que fosse. Quando há uma inflação da descida da taxa de juros, é evidente que há problemas para as pessoas poderem pagar os seus compromissos. E provavelmente, nos últimos anos, terá sido isso que aconteceu, porque nós continuamos a ver os apelos ao crédito em todo o lado, nas empresas que vendem eletrodomésticos, nos supermercados, todas elas têm cartões, todas elas têm componentes de crédito. E há uma iliteracia financeira grave e as pessoas, muitas delas, acham que não há alterações nas taxas de juros, não há alterações nos custos. O problema é quando a taxa de juros sobe 1% ou 2% ou 3%, para muitas famílias que vivem no limiar daquilo que podem pagar, é um problema tremendo. Portanto, há aqui um conjunto grande de problemas. Uns pode-se dizer que a Câmara terá possibilidade de fazer alguma coisa. Outros têm de ser o Governo a fazer e outros temos de viver com esta situação, porque não é nem a Câmara nem o Governo têm capacidade para resolver.
Está vincada aqui a posição do PP. Rui Alvarenga, Pessoas, Animais, Natureza. Rui, bom dia, bem-vindo. Até que ponto é que a autarquia está, digamos assim, a explorar as suas possibilidades para tentar responder a estas questões?
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia aos colegas de painel. Na verdade, pouco, não é? Nós sabemos isso e não é só um problema deste Executivo, obviamente, mas não tem havido, de facto, uma estratégia municipal para a habitação. E quando falamos de habitação em Aveiro, tendencialmente o discurso centra-se da 109 para cá, portanto, para o centro da cidade. esquecendo que o concelho não é o centro da cidade. E, portanto, quem vai para as freguesias ainda sente mais este desfasamento em relação à oferta. Mas também é importante conhecer quem é que está a comprar, efetivamente, no centro da cidade. E eu quase que garanto, não tenho os dados totais, mas no centro da cidade, de apartamentos novos, dificilmente poderão, naquelas áreas que nós conhecemos, aquilo que nós tendencialmente designamos das áreas nobres da cidade, tendencialmente uma família de classe média, com salários médios, para não dizer baixos, porque os nossos salários comparativamente ao território europeu são manifestamente baixos, não conseguem comprar estes imóveis. Não conseguem. Nem arrendar. Quanto mais comprar, nem arrendar. E, de facto, a questão da taxa de juros também tem aqui uma implicação. Mas o preço das casas é, obviamente, demasiado alto para uma classe média poder usufruir. Portanto, é preciso saber quem é que está a comprar, efetivamente, os imóveis no centro de Aveiro. E depois temos esta complexa rede de imóveis devolutos por todo o concelho. Eu não sei se passeiam pelo concelho. Eu passeio, ando sempre para trás e para a frente no concelho. E, de facto, as nossas freguesias mais afastadas estão com que há ruas com casas vagas, casa sim. E casas, enfim, algumas não têm condições de habitabilidade sem ter uma reparação acentuada, obviamente que não, mas há outras que praticamente com alguma remodelação superficial podiam albergar uma família. E, portanto, a este aspecto também temos que ver. Reparem, as residências universitárias não têm que estar todas. Tendencialmente é bom para o aluno, eu percebo isso. Mas não tem que estar todas, tendencialmente, às portas da universidade. Vai-se às faculdades do Porto, muitas pessoas vivem em Matosinhos e depois apanham o metro para ir para a faculdade. Ora, aí é que está. É a questão que não pode ser indissociável desta crise habitacional, que é a questão dos transportes. Eu refiro o Porto, não quero fazer comparações, nem analogias diretas. Eu sei que são cidades diferentes, Lisboa também, mas um aluno pode morar claramente em Matosinhos, ou Gondomar, ou na Maia, e poder frequentar uma faculdade no centro do Porto. Porquê? Porque tem a logística, tem os transportes que permitem essa proximidade. Ora, nós aqui não temos. O que significa que eu, mesmo que encontre um lugar, ou um apartamento, ou um quarto em Nossa Senhora de Fátima, numa casa rústica, por exemplo, para vir frequentar aulas e para ter aquela flexibilidade horária, não dá. Não dá. É impossível. E, portanto, dissociar a habitação da logística parece-me um pouco tonto, até. Sinceramente, do ponto de vista daquilo que é a governação para um município, para um concelho. A estratégia da Câmara tem que estar ligada ao governo. E o que é que nós sentimos? Sentimos que a Câmara tem uma linguagem, tem um objetivo, e muito bem, escolheu, é a dela, e o Governo tem outro. Eu tenho que concordar com o município. Quando refere o Iru, desculpem, não pode ser. Aquilo que ali está naqueles bairros não pode ser. E torna-se difícil nós não criticarmos o Governo e não criticarmos o que se passa ali quando conhecemos aquela realidade. E se o ónus pertence ao Governo, como é que é possível depois o Governo sugerir, aconselhar o município a fazer de determinada forma se ele próprio não consegue completar uma obra daquelas? Agora, a estratégia da Câmara não existe propriamente. Eu não estou a dizer que não existe a intencionalidade, mas não existe uma estratégia. Porque, reparem, esta coisa dos privados e do público. Mas há alguma empresa privada, honestamente, que tenha uma obrigação moral, se quiserem, para conceber um plano estratégico para uma habitação, não sendo social, mas é custos controlados? Eu, se tivesse uma empresa de construção ou de promoção de habitação, eu quero que ela tenha lucro. Eu quero rentabilizar o máximo que puder, porque tenho pessoas para pagar, tenho investimentos para pagar.
E, portanto, alguém acha que o motor principal de uma estratégia de habitação a custos controlados e pública possa ser entregue à mão dos privados? Isso não faz nenhum sentido. No mandato anterior, eu disse isso ao Sr. Presidente, os privados são, de facto, o motor auxiliar nesta matéria, são um motor importantíssimo auxiliar do município, mas a Câmara e o Governo têm que ser os motores centrais. Ora, o Presidente disse ao contrário. E isso é que é inaceitável. Ninguém aqui, não há nenhum adulto consciente que perceba de mercado que ache que o privado vá abdicar daquilo que é o seu lucro, que é a sua atividade, que é o seu propósito, para ir pensar em estratégias sociais de habitação. Desculpem lá, mas quem é que acredita nisso? Só a malta do PC e eventualmente do CDS, mas eu acho que o Jorge Grande não, se calhar não acredita muito bem nisso. Agora, os privados são importantes? São. Os privados são importantes para coadjuvar o município a alavancar toda esta estratégia. Agora, a estratégia social tem que ser do município. Foi para isso que ele foi eleito. Foi para pensar como resolver o problema das pessoas. Ora, se entrega aos privados, está-se a demitir dessa função. Quero também aqui tocar rapidamente para completar, para dar espaço a outros para falar. A questão dos transportes. Esta incongruência, desculpa, eu comandei transportes quase a vida toda, já muito, por questões de opção própria, fui até aos 32 anos de idade sempre a andar de transportes públicos. Conheço a oferta que havia na década de 80, porque sempre vivi na periferia, e conheço a oferta que há agora. E vão-me desculpar todos os aveirenses ilustres que estão aqui representados. Se há pessoa que sabe o que é precisar de um autocarro para ir estudar ou para ir trabalhar, eu sou uma delas. E eu garanto-vos que a oferta, eu não estou a dizer que do ponto de vista de frota, as coisas não estão melhores. Obviamente que estão. Agora, do ponto de vista de oferta de horário, reparem, eu se estiver na Nossa Senhora de Fátima e quiser ir para a Azurva, eu tenho que imperativamente primeiro ir para Aveiro e depois apanhar outro para a Azurva. Uma mãe com uma criança que tenha várias coisas para tratar numa manhã ou numa tarde, isto é um dia de viagem. Isto é, de facto, nós ainda não pensamos convenientemente nos transportes. Ouçam, nós estamos a pensar na rodoviária rápida, muito bem, na via férrea rápida, muito bem, não contesto. Mas ainda não, nem sequer conseguimos perceber como é que vamos resolver a nossa questão dos transportes dentro dos concelhos e dentro das cidades, a ligar as empresas, a ligar as escolas, a ligar as casas. E é esta disparidade que eu não consigo perceber. Como é que um aveirense, só se anda sempre da Audi e está-se pouco a borrifar. Mas não percebo como é que um aveirense não olha para a nossa rede de transportes e diz assim, isto não funciona. E depois há outra contradição, as bugas normais, os primeiros projetos estão paradas. Estão paradas, meus caros. É um projeto que é uma... Nós temos a maior contradição a nível nacional. Temos uma cidade que está a encher as áreas nobres e as áreas velhas e as áreas históricas de carros. Estamos em contraciclo com o resto da Europa. E temos um projeto de buga que achávamos que íamos pôr toda a gente a andar de bicicletas. As ciclovias são descontinuadas, há sítios em que há ciclovias, mas depois são descontinuadas.
O assunto, eu sei que eles tocam todos uns nos outros e percebemos isso, também já o discutimos aqui noutros momentos.
A questão é que andar aqui a dissertar sobre habitação desta forma, mas não de uma forma conjuntural, todos têm, eu ouvi todos, tudo o que disseram tem validade, tudo. Os membros do painel que anteriormente intervieram, todos disseram coisas que têm pertinência. Agora, se nós não ouvirmos isto com outra profundidade, Carlos...
Tem que ser um pensamento global. E percebemos isso da mensagem, Rui, que há uma necessidade de pensamento global. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo também ao programa. E já vamos com o adiantado da hora, 11 horas e 43 minutos. Manuel Prior, e nesta dimensão global, no fundo a questão é a mesma. A Aveiro tem feito o que pode para responder ao problema?
Bom dia a todos, ao painel e a quem nos ouve. A Aveiro tem feito o que pode e tem feito muito pela habitação. só o Rui, nas suas divagações transcendentes, é que não reconhece isso. Mas é um problema do Rui e do PAN.
Desculpa, Rui. Diz lá os teus argumentos, deixa lá o Rui. Manda lá os teus argumentos objetivos e esquece o Rui. Porque tu atacas sempre politicamente as pessoas, mas depois nós exprimemos a tua argumentação e é zero. E ninguém a compreende. Mas vai lá. Faz lá uma demonstração daquilo que é a tua visão da habitação para o Conselho. Vá, eu vou-me calar.
Posso, Carlos?
Está Carlos, em aberto. Continuar? Pode continuar, Manuel Prior.
Obrigado. O problema da habitação não é um problema de Aveiro, é um problema muito mais grave. Se fosse de Aveiro, seria fácil de resolvê-lo, é um problema do país, é um problema mesmo de habitação. Em Aveiro, a Câmara tem uma estratégia clara desde o início. A estratégia da habitação no Conselho foi primeiro olhar para a habitação que já estava construída e para a habitação social, que deu muito trabalho. Neste momento a Câmara de Aveiro já vai chegar a perto de 8 milhões de euros de investimento na habitação social já construída, na sua requalificação, e ainda tem que gastar muito, ainda tem vários nichos de habitação social que não estão ainda requalificados. Depois, a estratégia, o ponto número 2 seria a habitação a custos controlados por gestão e criação para lançar no mercado o maior número possível de fogos de habitação para, com este lançamento de número elevado de situações de habitação, o mercado baixasse. Estamos nesse patamar, temos a andar em Aradas 280 focos de habitação. Na Luz Hostela, o Governo, num sistema parecido, esta semana abriu o concurso de ideias, um concurso para projeto, entendeu, um processo que está um bocado atrasado, mas que todos a sua chegada, que também vai trazer ao centro da cidade, e não há periferia, cerca de 140 a 180 fogos de habitação a custos controlados. A Câmara também já tem promotores e construtores privados para fazer mais habitação deste género em Aradas, São Bernardo e Santa Joana, para ao todo lançar no mercado cerca entre 600 e 800 habitações, para, com esse lançamento deste número elevado de habitações, a refriar o mercado. E aqui não estamos a falar de habitação social, estamos a falar de habitação a custos controlados, cuja descida de licenças e isenção de IVA ou IVA reduzido nas suas construções faz com que estas habitações, mesmo no centro da cidade ou fora, tenham um custo de mercado cerca de 30 a 40% mais baixo. Portanto, não há desqualificação na qualidade do imóvel, há sim apoios ao construtor, seja ele privado ou público, mas naturalmente é sempre privado, para que ele depois possa colocar no mercado então apartamentos de custos mais baratos. E depois, então, em terceiro, estamos a tratar da estratégia local de habitação, mas gostava de relembrar que a Câmara de Aveiro, em termos de habitação, nos últimos 7, 10 anos, já gastou cerca de 8 milhões de euros. O Iru e o Governo, o Rui sabe, foi o primeiro a falar, gastou zero. Zero. Não é muito nem pouco. E não foi só este Governo de agora. Também foi o Governo, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que apoiaram 5 ou 6 orçamentos do Governo Socialista, com o seu apoio, e para Aveiro e para o Iru, e para as casas do Iru, e para a habitação em Aveiro, zero. Não foi muito, não foi pouco, foi zero. Portanto, a estratégia de habitação da Câmara Municipal, do Executivo e desta maioria para Aveiro é clarinha, é apoiar claramente a habitação social. Neste momento é preciso muito dinheiro para requalificar, porque ela estava em mau estado. Segundo, habitação a custos controlados para lançar no mercado um número elevado de frações, para com isso refriar os custos. E refriar os custos não, refriar os preços de mercado. E depois sim, a estratégia local de habitação passará sempre por isto. Por isto. Eu queria também lembrar que em Aveiro temos um problema que não é só de habitação para famílias. Temos um problema grave de alojamento para estudantes, de residências, e temos também um crescimento de habitação local. Em relação às residências e à universidade, nós temos uma das melhores universidades do país, que oferece cursos muito bons, oferece uma grande qualidade de ensino e cativa muitos estudantes. O reverso da medalha, se calhar, é a universidade do país que percentualmente tem menos oferta de residências. Isso traz um problema grave, que é os estudantes não estão nas residências universitárias e vêm para o mercado. Vêm para onde? Para os quartos que há destinado a estes clientes, inflacionando o preço para eles. É quase, sei lá, pornográfico o preço de um quarto para um estudante. Estamos a falar de 300, 400 euros. Não pode ser. Não pode ser. E isso vai retirar quartos e habitação para o mercado familiar. Assim como o alojamento local também é uma fonte que está a crescer e que temos que ver este enquadramento todo. Mas mais grave que isto é a universidade, o Estado. O que é que tem feito em termos de residências para estudantes? Residências para estudantes têm essas duas vertentes. Tem residências para estudantes e os quartos que esses estudantes não ocupam cá fora e que podiam ser habitações familiares. A universidade não tem oferta. A universidade tem uma oferta pequena comparativamente ao crescimento anual que tem e aí a Câmara também tem trabalhado. E então, brevemente, iremos ter 2, 3 ou 4 grandes projetos ou médios projetos de residências para estudantes e pasmem-se, porque já temos, já pode-se fazer comparações, já há este tipo de habitação para estudantes, há em Braga, há em Lisboa, há na Guarda, que são residências para estudantes, que são o quê? No fundo são uns mini-hotéis, um hotel onde a pessoa tem um quarto, e depois contrata à empresa do hotel, residente, dona, aquilo que quer. Internet, almoço, jantar, limpeza. E esses quartos, ou esse regime de habitação privada, consegue praticar no mercado preços abaixo dos quartos normais que há para estudantes. Sendo que esses quartos normais muitas vezes não têm recibo e muitas vezes não têm qualidade nenhuma porque os estudantes e os pais querem um quarto onde o filho possa estar para estudar. Portanto, pensamos também com este alargamento das residências estudantis e que irão permitir outra coisa, que é a universidade contratar ou subcontratar quartos nesses hotéis para exercer ou para alargar a sua oferta de quartos ou de residências para estudantes de Erasmus, para estudantes necessitados. Portanto, já se pratica, em Lisboa isso existe. Portanto, essas empresas subcontratam ou vendem X quartos à universidade que depois pratica aí a sua ação social escolar. Portanto, penso que é clara a estratégia de habitação no Conselho. Ela passou por... tem 3 pontos. O primeiro foi a habitação social, um grande incremento, cerca de 8 milhões de euros, cerca de 8 milhões de euros na habitação social do Conselho. Aveiro é dos Conselhos do país que tem mais fogos em habitação social. Não sei se sabiam, Aveiro é dos Conselhos no país.
Não há estratégia nenhuma.
Essa habitação está a ficar capaz, esperamos que o Iru cumpra a sua parte. Nos últimos 7 anos este governo não investiu um tostão na habitação social e, como já o Ivo Angélico referiu, no Griné e no Caião há situações de insalubridade muito más para pessoas lá viverem. E essas pessoas estão a ver, essas merecem o apoio, merecem e têm que ter o apoio do governo e do Iru. E segundo é a habitação a custos controlados, que quer o Rui goste ou não, é feita por privados, porque não há outra maneira de ser feita, e é feita dos privados. Quando é
Não Câmara, compreendeste nada do que disse, Prior, mais uma vez.
É feita pelos privados. Quando é a Câmara a patrocinar, a Câmara a empurrar, a arranjar investidores, ou quando é feito pelo Estado, que segue os mesmos caminhos, tem a mesma qualidade, é mais lento o Estado a fazer, às vezes a Luz da Estela ainda está num concurso com as ideias, ainda foi aberto esta semana, segundo soubemos ontem, os papéis do concurso de ideias, de projeto, que assim ainda não há um projeto final para arrancar a obra. Esperamos que arranque.
Estão aí os aspectos essenciais, Manuel Prior. Estamos a cerca de 7 minutos, eu vou esticar isto um pouquinho mais, portanto vamos tentar agora, de forma muito sintética e fazendo uma passagem e uma corridinha por todos, e porque temos este painel hoje em formato mais alargado, um minuto a cada um para tentarmos rematar esta conversa. O Rui Alvarenga estava há pouco ali a tentar intervir. Se calhar começaria agora por si, Rui, e apelando a esse espírito de síntese, a esta capacidade de síntese para um minuto final.
Sim, não, lamentar que o Prior não percebeu nada daquilo que eu quis dizer. Eu nem sequer contestei a fundo aquilo que ele acaba por dizer. Agora, o problema é que isso que ele explanou não é execuível rapidamente. Nós vamos continuar a ter esse problema. Vamos continuar a ter esse problema porque não estamos a analisar as coisas com essa profundidade. E não é uma questão do que é a Câmara gastou. Nós sabemos o que é a Câmara gastou. Nós sabemos precisamente o que é a Câmara gastou. Mas isso resolve os problemas no imediato? Os problemas graves que temos? Não resolve. Resolve a médio prazo? Não sabemos. Vamos ver a longo prazo, de todo, enquanto essa reflexão não for feita. Portanto, aquilo que eu quis dizer é que isto tem que ser feito de forma alargada. Eu nem sequer estou a contestar o esforço financeiro que a Câmara fez. Reparem no que eu estou a dizer, o Prior não vai compreender, mas o resto do painel é capaz de compreender. Eu não estou a contestar o investimento que a Câmara tem feito. Eu estou a reconhecer o investimento que a Câmara tem feito. O que eu acho é que tem que ser uma análise mais abrangente e com maior amplitude. E tá. Tem que haver diálogo entre o Governo e Câmara. Tem que estar juntos nesta matéria. Não podem concorrer um com o outro.
Está vincada.
O que o Prior aqui frisou foi essa concorrência. Aquilo que o PAN quer é que essa concorrência não exista. Que haja convergência.
Está vincada essa posição. Evangélico também.
Portanto, se somar, aquilo que nós vimos aqui foi, acabam por ser duas posições. Ou que o mercado irá resolver, apesar do que vemos, o mercado não está a resolver. O grande esforço da Câmara, por exemplo, o Manuel Pereira falava dos investimentos acumulados que a Câmara teve em habitação social, aquilo que a Câmara quer investir para recuperar a zona da antiga Lota ultrapassa isso largamente. E o que é que pretende fazer ali? Habitação de luxo. Pretende dar aquilo aos privados habitação de luxo. O que é que acontece na Fonte Nova? É a mesma coisa. Foi feita uma recuperação daquele espaço, um investimento público que transformou aquele espaço. E bem, e agora estão a ser vendidos para quê? Para famílias de classe média poderem ali morar? Não. Está a ser vendido para a habitação da mais cara que existe em Aveiro. E aquilo que nós vimos aqui, os diferentes partidos, é ou é o mercado que corresponde, já vimos, o mercado não vai resolver, é preciso de intervenção por parte do Estado central e local. E a outra é, temos que ver e analisar como é que é para os diferentes mercados. O Bloco de Esquerda tem apresentado soluções concretas, seja para o mercado de arrendamento para os estudantes, que apresentamos tanto local como nacional, seja para a questão de quem tem rendimentos médios, apresentamos ainda ontem, apresentamos propostas, seja para quem tem rendimentos mais baixos. E vimos aqui várias vezes a ser defendido, por exemplo, a questão do Iru, e ainda ontem à noite apresentamos essas propostas, foram rejeitadas, o que leva a crer que o Bloco tem propostas, os outros concordam, mas votam contra porque são propostas do Bloco. Isto não pode acontecer.
Ivo, ajudamos também a promover a transmissão online da Assembleia Municipal, porque eu creio que os ouvintes mais interessados em aprofundar o tema podem facilmente também verificar o que discutiram e como discutiram. Cândido, minuto final.
Muito rápido, quero só responder aqui ao Ivo Angélico do Bloco de Esquerda. Não há, de facto, diferença entre a decisão que foi tomada ontem em Assembleia Municipal e aquilo que a declaração que eu preferi hoje aqui de manhã na rádio. Estamos alinhados em sintonia com aquilo que o partido pensa. Tem que haver uma coordenação entre o poder local e o poder central e o investimento âmbito privado para que este problema se resolva. Só porque votamos contra a moção do Bloco de Esquerda, já estão a tentar criar divergências dentro do Partido Chega. Não é verdade, não há divergência nenhuma. Aliás, o trabalho que é feito na Assembleia Municipal é também partilhado comigo, que faço a participação aqui no programa, portanto não há divergência nenhuma de opiniões. Continuamos a dizer que a estratégia tem que passar pelos privados, pela Câmara Municipal como poder local e pelo IRU como organismo do Estado. Se não houver esta simbiose de vontades entre as partes, nós não vamos resolver o problema e podemos estar a discuti-lo aqui a vida toda, que nunca vamos encontrar a solução.
E sabemos que este não será o último programa sobre habitação, há isso. É seguro, seguríssimo. Jorge Greno.
Bom, isto tivemos aqui várias opiniões. Há pontos que devem ser explorados pela Câmara, pelo Governo, não tenho dúvidas disso, mas também é preciso pensar que a habitação é dos problemas que demora mais tempo a ser resolvido, porque desde o momento que há a decisão de se fazer uma tipologia de habitação, seja ela qual for, até que ela esteja disponível para ser utilizada, há sempre um período de tempo bastante alargado. Resta saber como é que vai evoluir a demografia, porque isso também é importante, porque com tanta vontade de investir em habitação, corremos qualquer dia o risco de começarmos a ter casas devolutas, porque a população, e isto é um dado que penso que todos concordam, a tendência será para começar a diminuir. E, portanto, é preciso ter cuidado com os investimentos que se fazem. Há uma necessidade, e alguns investidores privados têm feito isso, há uma necessidade grande de tipologias mais pequenas, os T0s e os T1s, porque o tipo de família mudou, porque há pessoas, famílias que existem, que se separam, precisam de casas mais pequenas. Provavelmente teremos casas no mercado com uma tipologia grande e que não terão interesse para quem procura casa, e não estou aqui a pôr a questão do preço em causa, porque são grandes, um casal com um filho precisará de cada um T3, e não sei se haverá T3. Mas o que mais se procura é T1s e T2, e se calhar é importante também alguns investidores que têm património disponível pensem em requalificar aquilo que têm para a tipologia que o mercado procura. Essa também pode ser uma solução. Agora é preciso também que haja algum tipo de incentivos a quem tem património imobiliário e não perseguição como aconteceu este ano, em que foram limitadas as rendas a 2% com a inflação ao nível que está, e quem limita isso esquece que quem tem património tem custos que sobem de acordo com a inflação, mas depois não pode faturar de acordo com essa inflação. E, portanto, há aqui uma série de fatores e uma série de entidades que têm de se aproximar no seu discurso e nas suas ações para que o problema da habitação possa ser mitigado.
A tal visão mais global. Rui Soares Carneiro.
Sim, para sintetizar, e aqui estou de acordo com o Evangélico, o Bloco de Esquerda efetivamente apresenta propostas concretas. Na sua larga maioria são péssimas e que não têm qualquer adesão à realidade em que vivemos e, portanto, por isso é que a grande maioria delas também são todas reprovadas logo à partida. Mas indo aos três pontos para resumir, da questão da importância que para resolver temos o Estado, os bancos e os privados, sem este tripé não conseguimos resolver a situação, e depois temos o grave problema da procura, e aí referi há pouco que isto são as dores de crescimento de Aveiro também estar a crescer, estar a captar população, e também o efeito que a universidade teve sobre o número de pessoas que temos a habitar, não de forma permanente, digamos assim, mas através de estudantes, investigadores, professores, etc., que pernoitam cá durante a semana, e portanto também retira aqui muito o mercado de habitação. Mas essa procura temos ao nível da oferta estudantil, da classe baixa, mas também da classe média. São os três, digamos que as três pilares principais da procura que temos atualmente e que não temos conseguido dar resposta. Mas o ponto principal, ou o problema principal que temos neste caso, está na oferta. E aqui só fazendo o ponto sobre o IRU do Manuel Prior, efetivamente não é verdade que o Governo não tenha gasto um cêntimo. O Governo já gastou, entre aspas, no... Ele investiu no ano passado. O problema é que leva-me aqui ao ponto da oferta. A obra já foi entregue ao empreiteiro, mas o empreiteiro, não é? Como muitos outros, depois há a questão da mão de obra e há a questão dos materiais e, portanto, a obra não avança, não é por culpa do governo, a obra já está entregue. Simplesmente temos aqui um problema importantíssimo da oferta que temos que conseguir resolver. E essa oferta só se consegue não apenas, digamos, criando aqui um quadro regulamentar mais favorável para estas empresas, mas também para a captação de mão de obra. E aqui vamos ao ponto da imigração, que é crucial, e o PSD agora anda nesta de querer segmentar a imigração também, anda aí a deambular por umas diretrizes meio esquisitas, mas lá saberão o que querem fazer por aí. Agora nós precisamos de captar pessoas lá de fora para nos conseguirem dar, não só na construção, mas aqui estamos a falar da construção, nos dar resposta ao nível da necessidade, da oferta, que é crucial, e essa sim parece-me ser o principal problema, mais do que a procura, é efetivamente a oferta. E até por questões demográficas de futuro, continuo a dizer que devemos verter essa oferta na reabilitação, reconstrução, chamem-lhe o que quiserem, dos 700 mil imóveis que continuamos a ter devolutos pelo país. E tal se verifica, como sabemos, também bem no centro de Aveiro. Estamos a melhorar aos poucos, mas continuamos lá, está, sem conseguir dar resposta à procura cada vez mais crescente que temos por dores positivas de crescimento e por outros efeitos externos, como é o caso da Universidade de Aveiro.
Manuel Prior.
Pois, para terminar, nós achamos e acreditamos e é plausível ao cidadão aveirense que a Câmara Municipal tem uma estratégia de habitação para o concelho e reflete-se na habitação recuperada em termos de habitação social, que resolve alguns problemas, ao contrário de que alguns eram, alguns problemas emergentes. A requalificação do bairro de Santiago permitiu lançar no mercado e entregar, no mercado social, e entregar a famílias 80 focos. Foram 80 focos, 80 famílias que viram o seu problema habitacional de falta de habitação resolvido. Mas não tem sido feito só em Aveiro. Quer dizer, esta requalificação da habitação social tem sido feita no concelho todo. A habitação a custos controlados também não é em Aveiro. É em Aradas, em São Bernardo. Era 109 para cá. E eu estou deste lado. Era 109 para cá. Em São Bernardo. Agora há um outro que vai arrancar o projeto em Santa Joana. Do Iru, exatamente, volto a repetir, nos últimos 7 anos foi investido zero. Se o Rui for lá, você pode ver os projetos todos, entregar tudo. Mas para as pessoas, no Griné, há cerca de 20 apartamentos fechados. É preciso fazer obras e entregá-los às pessoas. E o Governo não tem sido capaz nestes anos, ou porque não quis, ou porque não conseguiu. Mas estes anos, estes 7 anos, o Iru e o Governo Socialista, em Aveiro, em termos de habitação, foi zero, como todos sabemos. E isso é pena, não é competição, como alguns dizem que a Câmara quer com o Iru, não quer competir, quer é que o Governo faça mais, e não consegue nem sequer manter aquelas. É pena porque na centralização o PSD e a Câmara de Aveiro bateu-se para que aqueles apartamentos no Iru fossem entregues à Câmara. E como todos sabem, de certeza absoluta, se o bairro do Griné fosse entregue à Câmara em termos de delegação de competências, aquele bairro já estava requalificado.
Meus caros, o agradecimento por esta hora tão viva que foi sobre habitação e, repetindo o que disse há pouco, seguramente não é o último programa que dedicamos a este tema. Agradeço a todos, o programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Volto a fazer essa promoção também à sessão da Assembleia Municipal de ontem. Para quem tiver esse interesse, o documento está também disponível para fazerem a consulta, poderem assistir a este e outros debates. Bom fim de semana para todos.